Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Sexta-feira, 7 de outubro de 2022, nossa última edição da semana está no ar. O Bem Viver de hoje está começando, produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, agradeço demais pela sua companhia. Vem com a gente pela próxima uma hora com muita informação para você ficar por dentro do que está acontecendo no Brasil. Daqui a 23 dias tem o segundo turno das eleições e tem muita coisa para a gente debater até lá. Então vem com a gente, nossa prosa de hoje já está no ar. Compromisso com a agroecologia. No programa de hoje a gente traz uma entrevista com o agrônomo e ativista Marquito. Ele é uma das candidaturas eleitas comprometidas com a pauta agroecológica. Saúde. Pará investiga caso de poliomielite em criança de 3 anos. O país não tinha registros da doença há 30 anos. Festival do Rio de Cinema está de volta totalmente presencial, com mais de 200 filmes na programação. Vem para a nossa prosa de segunda a sexta-feira. A partir das 11 da manhã, você escuta na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e na nossa rádio web, que está lá no radiobrasildefato.com.br. É só acessar e apertar o player. Dá para ouvir nos principais aplicativos de podcast e nós estamos juntíssimo com mais de 100 rádios espalhadas Brasil afora que fazem parte da nossa rede de emissoras parceiras. Quer fazer parte dessa rede? Vai lá no radiobrasildefato.com.br e acessa como ser uma rádio parceira. Para mandar o seu recado aqui para o Bem Viver, o nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e o nosso WhatsApp é 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
No Bem Viver de ontem, a gente celebrou a conquista da ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia. O movimento divulgou que foram eleitas 153 candidaturas que tinham assinado a carta compromisso lançada pela organização. O documento colocou uma série de ações em prol do combate à fome, a defesa de territórios tradicionais, preservação do meio ambiente, além, é óbvio, do apoio à agroecologia. Hoje, aqui no Bem Viver, a gente traz uma conversa com uma dessas candidaturas eleitas e comprometidas com as pautas da ANA. É o agrônomo e ativista Marquito, do PSOL de Santa Catarina. Hoje, ele é vereador por Florianópolis, capital do estado, e nesta eleição garantiu um assento na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Como vereador, ele foi responsável por tornar Florianópolis uma zona livre de agrotóxicos, algo inédito no Brasil. Agora, Marquito tem um cenário particularmente desafiador, porque o perfil da Assembleia Catarinense é conservador e mais, com fortes ligações com o governo Bolsonaro, ou seja, bem distante da agroecologia e do combate aos agrotóxicos. Mas ele se comprometeu em pautar esses temas e dialogar para tornar tudo isso possível. Na entrevista, Marquito também explicou o que foi a Revolução dos Baldinhos, uma ação de sucesso para desenvolver compostagem numa periferia de Florianópolis. Vamos conferir agora a conversa com o repórter Lucas Weber.
Marquito, antes de tudo, queria agradecer sua disponibilidade e também te parabenizar por essa conquista, essa votação expressiva que conseguiu te colocar com uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Então, muito obrigado por conseguir achar esse tempinho nessa semana tão corrida para conversar com a gente.
Obrigado, Lucas. Quero dizer que estou sempre à disposição, para especialmente o Brasil de Fato, para esses canais que hoje atuam e que são fundamentais para a comunicação verdadeira, né? E para a construção de narrativas na perspectiva da justiça social, da ecologia, que é o que a gente defende aqui, então pode contar sempre comigo.
Perfeito, maravilha, Marquito. Quero começar justamente falando sobre isso, sobre essas pautas que você defende. Na verdade, até antes mesmo de entrar na política eleitoreira, você já era um militante conhecido pela agroecologia, pelo incentivo à alimentação orgânica, contra os agrotóxicos, a favor da reciclagem, compostagem, entre outras pautas relacionadas à sociossustentabilidade, que você levou tudo isso para a Câmara dos Vereadores aí em Florianópolis e agora se notabilizou com esse direito de levar isso tudo adiante para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. feminina. Então eu queria que você explicasse para a nossa audiência como que tudo isso que eu citei agora, que formaliza esse mandato agroecológico, como tudo isso se relaciona com os problemas que o Brasil enfrenta hoje. De que maneira o mandato agroecológico pode, sim, combater os problemas, as mazelas que o Brasil vem enfrentando, entre, por exemplo, a fome, que segue em números alarmantes. Como que tudo essas coisas se relacionam? Que às vezes a pessoa entende a importância, mas não consegue ver na prática como essas medidas que você defende há anos, há décadas na prática, também podem ajudar efetivamente a combater problemas estruturantes do Brasil hoje.
Legal, Lucas. Então, a gente realmente se intitula como mandato agroecológico por compreender as dimensões da agroecologia, né? Eu sou agrônomo de formação, também sempre um militante da questão ambiental, social, atuante, assim, no trabalho de base mesmo. Atuei em ONGs, atuei junto com a Rede Ecovida, atuei como profissional e como militante, né, da Articulação Nacional da Agroecologia. A gente construiu aí uma perspectiva a partir da agricultura urbana de base agroecológica, que dialoga com a questão da infraestrutura de tratamento de resíduos sólidos, com a compostagem, com a reciclagem, com o uso de infraestruturas urbanas como drenagem, como construções a partir da agroecologia. Então foi muito natural essa trajetória do ponto de vista de atuar como militante, como movimento social, como controle social de políticas e ter a necessidade de ocupar o espaço institucional, porque sempre precisava de uma mediação com algum mandato, alguma prefeitura, alguma secretaria. E lá em 2016 surgiu a necessidade de se candidatar e eu fui eleito vereador aqui na cidade como segundo mais votado. Em 2020 me candidato novamente a vereador e sou o mais votado da cidade. E agora em 2022 sou o único vereador eleito e o deputado estadual eleito aqui da região com 40.329 votos em Santa Catarina, né? E o que é esse mandato agroecológico? A agroecologia, na nossa concepção, ela é essa visão sistêmica sobre sociedade, meio ambiente e saúde. Então, quando a gente leva a visão agroecológica para dentro do espaço institucional, da política institucional, ela aduba, vou usar metáforas, né? Ela traz um adubo orgânico para o espaço do espaço institucional. O nosso mandato aqui na Câmara aprovou a lei da compostagem, da zona livre de agrotóxicos, dos direitos da natureza, dos defensores dos direitos humanos, da população migrante, da economia solidária, da segurança alimentar, né? Então foram legislações, mesmo sendo oposição. Eu sou uma oposição muito minoria aqui na Câmara Municipal hoje, mas a nossa capacidade de dialogar com o tecido social, com os movimentos sociais, com as organizações de base comunitária e organizações militantes, ela dá condição. E quando chega o debate institucional lá na Câmara, e vai ser lá assim na Assembleia Legislativa, a gente consegue garantir condições de aplicar a agroecologia nessa visão sistêmica, né? De apresentar que a gente está dando soluções para a saúde, meio ambiente e questões de crises sociais grandes, assim. Então, eu acredito muito nessa perspectiva. E é justamente o que a agroecologia traz, que é mais do que uma técnica agrícola. É uma visão de mundo, é uma visão sistêmica sobre o mundo, né? Então, a gente quer levar esse mandato agroecológico, e vamos agora levar, porque a gente foi eleito, para a Assembleia Legislativa. Aqui no nosso gabinete, na Câmara Municipal, a gente tem banco de sementes, a gente tem composteira, a gente faz o gabinete de rua, a gente tem biblioteca comunitária dentro do gabinete. E esse formato, não somente de fazer política, mas também de estar na política, que é um formato na perspectiva agroecológica, é o que nós vamos manter e que, com certeza, vai ser um grande ganho para Santa Catarina. Fazia falta esse mandato, né? E agora a gente vai cumprir essa tarefa. E não é o mandato do Marquito, o mandato exclusivo, é um mandato que dialoga com muitas organizações, desde base comunitária, sindical, estudantil, da juventude, do meio rural, do meio urbano, né? Então a gente está super animado de imprimir esse mandato agroecológico na Assembleia Legislativa.
Perfeito, Marquito. Como você mesmo comentou, você é uma posição minoritária dentro da Câmara de Vereadores de Florianópolis, uma realidade que não vai ser muito diferente dentro da Assembleia. A gente viu aí na eleição que são pelo menos 11 deputados e deputadas do PL, o partido do Bolsonaro, que faz uma verdadeira barreira, né? Se distancia muito de pautas que você defende, além da agroecologia, mas também, por exemplo, o combate ao uso de agrotóxicos. Eu queria só que você comentasse um pouquinho se você já traçou esses desafios e de que maneira você está pensando em driblar essa forte oposição que deve aparecer para ampliar essas pautas para todo o Estado.
Lucas, assim, ó, primeiro a gente está muito comprometido nesse momento agora, pós-eleição, de eleger o Lula presidente do Brasil, e elegeu o Décio e a Bia para o governo do Estado de Santa Catarina, também do PT, né? Diante desse segundo turno, a gente vai poder ter uma posição um pouco mais definida do que nós encontraremos na Assembleia Legislativa, né? Então, eu posso te dar essa primeira resposta. A segunda resposta que eu posso te dar é dizer que o nosso mandato agroecológico, ele tem um jeito de fazer. E esse jeito é baseado no diálogo, na proposição e na construção coletiva, que é o que nós faremos ali, junto à Assembleia Legislativa, levando propostas que saiam do âmbito e do seio da sociedade, das necessidades da sociedade, especialmente aquilo que não tinha e que fazia falta na Assembleia Legislativa, e construir isso conjuntamente. Se for necessário, os movimentos sociais, as organizações, as lideranças, sentar com os parlamentares do PL, nós faremos, porque acima de tudo está a necessidade de imprimir políticas públicas em defesa da saúde, do meio ambiente e da justiça social. Agora, eu sei também que a gente vai enfrentar pautas violentas, pautas retrógradas, pautas conservadoras, e vai exigir da gente uma posição firme. E isso pode, inclusive, atrapalhar na tentativa da agenda propositiva. Mas eu quero dizer para ti que a gente está preparado para se organizar com qualidade, com posicionamento, né, suficiente para a gente realmente fazer o debate profundo e fazer a discussão profunda sobre vários pontos, especialmente a questão da agroecologia, da segurança alimentar nutricional, dos direitos humanos, da reciclagem, da cadeia produtiva da reciclagem e da agroecologia, né?
Perfeito. Marquito, uma das grandes aprovações, uma das grandes propostas que você conseguiu efetivar dentro da Câmara de Vereadores de Florianópolis foi tornar a cidade uma zona livre de agrotóxicos. Foi uma medida que repercutiu nacionalmente, aplaudida por muitas pessoas, de certa forma até vista como um certo revolucionário, porque tirou um estigma do Brasil, que é esse uso desenfreado de agrotóxicos, e criou uma zona realmente blindada desse veneno, muitas vezes que prejudica principalmente a saúde da população. Eu queria saber se você vislumbra, se você acha possível implementar essa mesma medida dentro de todo o estado de Santa Catarina.
A gente vislumbra que a gente vai fazer um debate sobre a questão dos impactos dos agrotóxicos e dos transgênicos na saúde humana, no meio ambiente e na sociedade. A gente vai fazer esse debate. Eu não sei se a gente vai conseguir imprimir uma legislação como zona livre, mas a gente já vem discutindo, por exemplo, com alguns territórios indígenas, da necessidade de regramento sobre o uso de transgênicos no entorno dessas comunidades, né? A gente também sabe da necessidade de pensar territórios livres, que são zonas de amortecimento de unidades de conservação e territórios tradicionais. Então, eu estou dizendo que esse debate ele vai ser feito com qualidade, com ciência, né? E com respaldo científico, jurídico e tributário. Assim, a gente vai fazer esse debate. Agora, eu não posso adiantar que medidas concretas a gente vai assumir. Eu não vou dizer para ti que a gente vai apresentar uma lei da zona livre de agrotóxicos, né? Até porque já tramita uma lei na Câmara, na Assembleia Legislativa, que é do Programa de Redução do Uso de Agrotóxicos. Eu acho que é uma medida importante, mas eu já tenho aberto diálogo sobre a necessidade de alguns territórios que vão ter que ter um olhar especial sobre o uso de agrotóxicos e transgênicos, né? Então, eu falo, por exemplo, regiões importantes para a captação de água de uso potável para algumas cidades importantes. A questão do amortecimento de unidades de conservação, a questão do entorno de áreas de territórios tradicionais, indígenas, quilombolas, e de sementes crioulas, né? Então, esse debate ele vai acontecer. Ele vai acontecer também um debate sobre a questão da ausência de políticas públicas em prol da transição agroecológica, em prol da agroecologia, da produção orgânica, né? Em prol da cadeia produtiva da agroecologia. Então, esse debate ele também vai ser feito, sabe? Agora, com certeza, ele pode culminar numa legislação específica sobre limites de uso, né? Então, vamos fazer, porque a gente tem muito acúmulo. A sociedade, né, na época em que foi discutido sobre a tributação verde aqui no Estado e que naufragou na Assembleia Legislativa lá em 2019, a sociedade, mais de 120 entidades representativas assinaram um documento falando sobre o problema dos agrotóxicos em Santa Catarina. Então, a gente tem respaldo social, científico e jurídico para pensar algumas medidas necessárias para o Estado. Um trabalhador rural em Santa Catarina tem 4 vezes mais propensão de ter um câncer ou uma doença crônica não transmissível do que um trabalhador urbano. Isso é por conta da exposição aos produtos químicos sintéticos, entre eles os agrotóxicos, né? Então, é importante fazer esse debate com qualidade.
Maravilha, Marquito. Agora eu queria levar um pouquinho desse debate que você está propondo para o âmbito nacional. A ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, divulgou agora essa semana que foram eleitas 153 candidaturas que assinaram a carta compromisso da articulação de apoio à agroecologia e agricultura familiar. O seu mandato faz parte de uma dessas 153 assinaturas que conseguiu um cargo. Eu queria que tu comentasse um pouquinho se você vê o movimento agroecológico nacionalmente cada vez mais consolidado, conseguindo pautar, e se ele está avançando de alguma maneira e que talvez ele possa cada vez galgar mais espaços dentro da política nacional.
Eu acho que o que tem acontecido, Lucas, diante desse desastre desse último governo Bolsonaro, que foi o fim das políticas públicas em apoio à agroecologia, ao desenvolvimento de pesquisa e ciência em prol da agroecologia, em financiamento de crédito para a agroecologia, em apoio à cadeia produtiva da agroecologia, fez com que os movimentos sociais, especialmente a Articulação Nacional da Agroecologia, também olhasse a necessidade de se movimentar de influenciar no processo eleitoral, político-partidário, né? E isso demonstrou, essa eleição, tendo 153 que foram eleitos e que assinaram a carta. Eu quero dizer que isso é uma grande vitória, uma vitória de uma estratégia bem assertiva, que é os movimentos sociais, as articulações da agroecologia, as entidades que praticam a agroecologia, também pautar o processo eleitoral. E eu sei que esses mandatos eleitos, eles são de espectro bem grande partidário. Isso também é importante nesse atual momento, né? Mas também a gente sabe que quem assinou é porque tem um viés popular, progressista, está no campo da justiça social, da justiça ambiental, né? Então, eu acho que é uma vitória, eu quero colocar isso como uma vitória, como um grande ganho, e é resultado de uma estratégia assertiva da Articulação Nacional da Agroecologia.
Ótimo. Marquito, nosso tempo está acabando, mas eu queria só trazer um último ponto aqui para a gente conversar. Você começou a se notabilizar, na minha opinião, você começou realmente a se notabilizar tanto regionalmente como nacionalmente a partir de um feito que você proporcionou dentro de Florianópolis, que foi a chamada Revolução dos Baldinhos. Eu queria que você comentasse um pouquinho, explicasse para a nossa audiência que não conhece o que foi esse ato. Se você podia falar um pouquinho para a gente o que foi a Revolução dos Baldinhos, por favor.
Legal, Lucas. Obrigado, porque a Revolução dos Baldinhos, ela realmente é uma revolução. E a Revolução dos Baldinhos é um projeto de gestão comunitária de resíduos orgânicos, compostagem e agricultura urbana, onde a comunidade, a partir do apoio institucional do CEPAGRO na época e de outras entidades do bairro, construiu um método. E esse método, ele inclusive foi certificado como uma tecnologia social e ganhou o prêmio Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil, que é uma comunidade que se reúne para resolver o problema do lixo na sua comunidade e transforma isso em adubo orgânico, e esse adubo retorna para a terra em produção de alimentos agroecológicos, né? E isso tudo feito a várias mãos e com método participativo e na perspectiva da educação popular. Esse projeto, ele começa com 5 famílias, depois vai para 60 famílias, depois vai para 90 famílias e ele chega a um estágio de 250 famílias participando ativamente, separando os orgânicos, um grupo comunitário coletando os resíduos orgânicos, levando para uma compostagem, esse adubo retornando para a agricultura urbana. E ela deu respostas sociais, mostrando que isso é possível acontecer numa das periferias mais esquecidas de Florianópolis, que é a comunidade de Chico Mendes, bairro Monte Cristo. Hoje, a Revolução dos Baldinhos é uma associação, é coordenada pela Cíntia, que coordena esse projeto, e a gente está passando por essa fase aqui em Florianópolis, que é transformar essa grande iniciativa numa política pública estabelecida. E agora, na Assembleia Legislativa, a gente quer fazer esse debate no estado inteiro aqui de Santa Catarina, né? Então, e com esses mandatos que assinaram a carta, com os mandatos progressistas que a gente dialoga pelo Brasil inteiro, a gente quer fazer uma frente aí no nacional em defesa da gestão comunitária, da agricultura urbana, da agroecologia, da gestão de resíduos e da qualidade de vida das pessoas. Então, vai ser sensacional e mora no meu coração, sim, a Revolução dos Baldinhos, e ela tem que ser espalhada aos quatro ventos aí, cada vez mais.
Muito bacana, Marquito. Só também aí para a pessoa que ouviu e ainda está querendo entender que realmente a Revolução dos Baldinhos, ela recebeu esse nome justamente por causa dos baldinhos, que eram esse símbolo para as pessoas recolherem os compostos orgânicos e levar para a compostagem. Marquito, eu queria te agradecer a sua disponibilidade, conseguir achar um tempinho na sua agenda corrida pós-eleição para conseguir conversar com a gente.
Conta com a gente, eu conto muito com o Brasil de Fato para acompanhar o mandato na Assembleia Legislativa, a gente construir juntos.
Maravilha. Nós acabamos de conversar com o vereador Marquito, que nessa eleição se elegeu como deputado estadual para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, defendendo o mandato agroecológico. De São Paulo, para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Marquito, valeu pela disponibilidade, valeu também nosso repórter Lucas Weber pela entrevista. O assunto aqui ainda é agroecologia e acesso da população à alimentação saudável. Além de garantir alimento na nossa mesa, a agricultura também é uma atividade econômica essencial para a geração de renda. Mas ainda existe uma dificuldade para que os produtores consigam escoar o que produzem. Isso porque o modelo atual beneficia quem produz em larga escala, que tem condições de realizar o transporte das mercadorias e fazer com que elas cheguem aos grandes centros urbanos para comercialização. Por outro lado, pequenos produtores e produtoras desenham estratégias para fortalecer a chamada economia solidária a partir do princípio do cooperativismo. Os pilares são a distribuição de riqueza, a valorização do ser humano e o respeito ao meio ambiente. O movimento defende ações estratégicas que passam pela geração de empregos e pelo fortalecimento de políticas públicas para a produção de alimentos saudáveis. Vamos conhecer mais sobre essa plataforma que foi discutida no encontro realizado em São Paulo, no quadro Momento Agroecológico. A reportagem é de Pedro Estropaçolas e a locução é de Daniel Lamir.
Momento Agroecológico.
Três em cada 10 famílias brasileiras passam fome no Brasil. Somente em Alagoas, o quadro de insegurança alimentar grave chega a 36% da população. Esse dado é da Rede Pensan, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O alerta reforça a mensagem de que é preciso permanecer enfrentando a fome e o desemprego. Nesse sentido, 900 cooperativas se reuniram para um encontro histórico em São Paulo. O coletivo defendeu que a luta contra a fome passa pela economia solidária. A economista Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social, defendeu a proposta.
Grandes cooperativas que produzem comida, comida de verdade, comida sem veneno, comida agroecológica, aquela comida que vai para a mesa do brasileiro. Então eles vão, de um lado, ajudar na geração de emprego, na própria retomada da economia, de outro lado, nos ajudar a garantir o aumento da produção de comida de verdade, que vai ser fundamental nesse processo de combate à fome.
A agricultora Sandra Nespolo Bergamin, diretora da UNICAFES, União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária em Santa Catarina, também esteve presente.
Porque a gente acredita que é possível sim construir uma nova sociedade mais justa, mais fraterna, mais inclusiva. E é somente através da cooperação, da organização em cooperativa, que nós vamos poder incluir essas pessoas que hoje estão incluídas, excluídas do sistema.
Distribuir riquezas, valorizar o ser humano, respeitar o meio ambiente. São estas bases que permeiam as 51 páginas da Plataforma de Ações Estratégicas do Cooperativismo Solidário, lançado no encontro de cooperativas de todo o país em São Paulo. São três pontos centrais: crédito para investimento, crédito para capital de giro e organização social. Francisco Dal Chiavon, presidente da Unicopas, União Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias de São Paulo, explica.
É um princípio dentro do cooperativismo que a gente procura fazer o quê? Esse princípio é a necessidade. Então, a cooperativa é um instrumento. Então, ela pode ser esse instrumento de organização dessa sociedade que foi desorganizada pelo mundo do capital.
Mulheres negras são maioria na coleta de lixo reciclável. Claudete é mãe de 3 filhos e sobrevivente da chacina da Candelária. Hoje é vice-presidenta da Unicopas. Ela relembra a vida precária dos catadores durante a pandemia e a importância da solidariedade popular, vinda principalmente das cooperativas do campo.
sobreviveu de doações, né, dos grandes setores que doaram cesta básica. A própria economia solidária mesmo foi uma das grandes produtoras que doou também os seus alimentos para algumas cooperativas. Então a gente avalia a importância que tem o catador e a catadora de materiais recicláveis dentro da sociedade, que a gente trabalha e vive daquilo que a sociedade consome e joga fora incorretamente. E a gente vai lá, cata isso e faz gerar novamente esse produto dentro da cadeia produtiva da reciclagem, principalmente o plástico, que a gente tem falado muito ultimamente por conta do oceano.
A extinção da Secretaria Nacional de Economia Solidária, a falta de créditos, principalmente para as cooperativas de catadores de material reciclado e o desmonte de programas de compras públicas para a agricultura familiar, como o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. O desafio também passa por reestruturar políticas no setor que ajudaram a tirar o Brasil do mapa da fome, mas que foram desmanteladas nos últimos anos, como reitera a chefe e ativista Bela Gil.
Alimentação, ela é um direito básico, né? Ser humano, está na nossa Constituição. Quando a gente transforma o alimento em mercadoria, a gente tira esse direito, né? Porque fica muito pautado em mercados, numa economia baseada na bolsa de valores. Então, quando a gente traz isso para a economia solidária, né, para o cooperativismo, a gente garante uma soberania alimentar, né, da pessoa conseguir escolher o que vai plantar, o que vai comer, quanto que vai plantar, onde que vai plantar, sem essa dependência no sistema econômico global.
Bela Gil também destacou a importância do cooperativismo para outra frente, fortalecer a agroecologia.
Quando a gente fala em agroecologia, quando a gente pensa em maneiras alternativas de plantar, de produzir comida, é muito mais fácil quando a gente faz isso junto. Então, a importância do cooperativismo nesse lugar é importantíssimo para viabilizar, né, a construção de uma agricultura mais sustentável, mais harmônica com a natureza.
Além da Unicafes e da Unicopas, o encontro foi organizado pela Unisol Brasil, Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, e pela Unicatadores. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas. Locução, Daniel Lamir.
Conscientização sobre a importância de se preservar o meio ambiente é tema de um projeto de extensão desenvolvido na Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Os pesquisadores criaram um jogo virtual para discutir com estudantes do ensino fundamental a relevância da Amazônia para o Brasil e para o mundo. Vamos saber mais sobre a coleção Eco Game na reportagem de Janice Sato, da Rádio Unesp.
A Unesp em Botucatu destaca o bioma amazônico em um dos projetos de extensão, voltado para o aprendizado dos alunos do ensino fundamental. A coleção Eco Game traz jogos interativos, educativos e digitais que permite discussões sobre responsabilidade social, importância do bioma e como preservá-lo, como destaca André Seixas Lopes Pereira.
O projeto Ecogame Floresta Amazônica, metodologia ativa de aprendizado para o Ensino Fundamental 2, tem o objetivo de desenvolver um jogo educativo multijogador para 2 a 3 jogadores, com a temática de biologia da conservação da floresta amazônica, usando o jogo como uma forma de atrair o interesse das gerações atuais para uma problemática importante como a da floresta amazônica, que vem sofrendo com as ações antrópicas nas últimas décadas. Esperamos que atue como uma ferramenta didática facilitadora para o professor que leciona o tema, assim como atuar como uma ferramenta capaz de gerar indivíduos conscientes de suas ações e da sociedade, compreendendo sua relação com a fauna e flora, além de propiciar aos graduandos envolvidos no projeto uma melhor formação teórica e social por meio do envolvimento na educação da rede básica.
Segundo o projeto, o bioma amazônico é um dos principais ecossistemas mundiais, devido à sua importância em questões como regulação de clima e chuvas, riqueza faunística e florística e biodiversidade de espécies. Por isso, a divulgação científica é importante para sensibilizar sobre a conservação e preservação deste bioma, como mostra o vídeo conceito deste projeto de extensão da Unesp, narrado pelos alunos André Pereira e Nayara Fagundes Domingos Souza.
A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo, com rios de extrema importância que fornecem milhares de litros de água, animais e plantas com enorme biodiversidade, influenciando em todo o clima do Brasil e da América do Sul. Parece incrível, não é? Mas ela vem sendo fortemente explorada.
Até 2020, temos desmatado na Amazônia Legal mais de 820 mil quilômetros de floresta. E estima-se que 80% da extração anual de madeira da região seja de origem ilegal. Segundo o INPE, só no ano de 2021...
O projeto envolve alunos da medicina veterinária, agronomia, engenharia de bioprocessos e biotecnologia, ciências biológicas, além de bolsistas da FAPESP e da PROEX, sob coordenação de Lígia Souza Lima Silveira da Mota, docente do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas da Unesp em Botucatu. Mais informações em ibb.unesp.br, no link Extensão, Atividades de Extensão. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
Projetos como esse de extensão universitária estão entre as atividades desenvolvidas nas universidades e que dependem de recursos públicos para serem realizados. Mas o que essas instituições públicas aqui no Brasil têm enfrentado são cortes atrás de cortes no orçamento. O último foi o bloqueio de verbas de custeio pelo governo federal. O contingenciamento vale para universidades federais, entidades que representam o setor criticam a medida, que coloca em risco o funcionamento dessas instituições. Com o novo confisco, os cortes na educação já somam mais de 2 bilhões de reais neste ano. Um temor que já rondava a gente há tempos, infelizmente, se confirmou. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará está investigando um possível caso de poliomielite numa criança de 3 anos, moradora da cidade de Santo Antônio do Tauá, noroeste do estado. Se a suspeita for confirmada, este seria o primeiro caso registrado de paralisia infantil no país em 33 anos. Em nota enviada ao Brasil de Fato, a secretaria informou que o caso já foi repassado ao Ministério da Saúde. Segundo noticiou o jornal O Globo, o vírus causador da doença foi encontrado em exames de fezes da criança. Porém, como o resultado pode ser indicativo de outras enfermidades, foi aberta a investigação. O alerta acontece num momento crítico para a cobertura vacinal contra a paralisia infantil no país. Segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, só 61,9% das crianças em todo o país foram vacinadas contra a doença na campanha deste ano, encerrada em 30 de setembro. O objetivo é vacinar 95% do público sempre. Nenhum dos estados conseguiu atingir a marca dos 95%. O índice mais próximo foi o da Paraíba, 93,4%. O Pará, onde o caso é investigado, vacinou só 44,7% da população. É muito pouco. Os números foram atualizados ontem. Nós vamos continuar conversando sobre saúde. Está na hora do quadro direto da redação com a repórter Gabriela Moncal, que traz as informações sobre a pandemia da Covid-19.
Oi, Nara, valeu. Pego daqui, já cumprimentando também quem está escutando a gente. Eu começo falando de vacina. Um estudo feito pela Fiocruz e o Instituto de Saúde Global de Barcelona aponta que doses de reforço de vacinas diferentes protegem mais. Se uma pessoa toma inicialmente a vacina da Coronavac, por exemplo, o mais indicado é que depois, quando for tomar a dose de reforço, seja um imunizante do tipo mRNA, como é a Pfizer, por exemplo. Os resultados do estudo recém-publicado evidenciam que é maior a efetividade da vacinação com doses heterólogas, ou seja, que usam tecnologias diferentes. E no Brasil, nessas últimas 24 horas, houve 133 vítimas fatais da Covid-19. Com isso, a média móvel de mortes, que está em 104, supera de novo a marca de 100 por dia, coisa que não acontecia desde o começo de setembro. Para cravar uma tendência consolidada de alta, é preciso que a gente tenha 15 dias de resultados na mesma direção. Hoje é o terceiro dia em que a média de mortes tem um crescimento considerável comparando com 2 semanas atrás. Dessa vez, o aumento foi de 57%. Essa subida da curva não está sendo acompanhada pelo número de casos, que segue sem aumentar e nem diminui muito, está em estabilidade. Em 24 horas, 8.200 pessoas se infectaram no país. Assim, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, mostra que a média móvel é de cerca de 6.200 novos casos a cada dia. E a China voltou a apertar as medidas de restrição no combate à pandemia. Viagens estão controladas em toda a região de Xinjiang, que tem 22 milhões de habitantes e voltou a registrar um aumento de casos da doença. Trens e ônibus foram suspensos e o número de passageiros que podem chegar por avião foi reduzido para 75% da capacidade nos últimos dias. As medidas fazem parte da política de Covid zero adotada pelo governo central do país, que prevê o fechamento de bairros e até de cidades inteiras, se for o caso, para evitar a propagação do vírus. Termino por aqui e bom final de semana para todo mundo. Com você, Nara.
Valeu, Gabi. Bom fim de semana e até semana que vem. Sempre que surge notícia de uma nova doença, o mundo fica em alerta para saber sobre a circulação. Recentemente ganhou espaço na mídia o registro de casos da chamada gripe do tomate em crianças na Índia. Febre, dores no corpo, lesões na pele estão entre os sintomas mais comuns associados a esse problema. E é justamente por causa das bolhas redondas e avermelhadas pelo corpo que a doença recebeu o nome de gripe do tomate. Mas não tem nada a ver com o alimento. O Brasil não tem casos registrados dessa infecção. E quem vai explicar pra gente o que se sabe até o momento sobre a doença é a infectologista Juliana Framil. A reportagem é de Sandra Capomatto, da Rádio USP.
Uma doença que causa febre e dores no corpo acometeu pelo menos 100 crianças em dois estados na Índia. Chamada de gripe do tomate, a nova doença causa lesões redondas e avermelhadas na pele, que lembram tomates, por isso o nome. A infectologista, doutora Juliana Framil, da equipe de controle de infecção hospitalar do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, tranquiliza, reforçando que ainda não existem casos da doença no Brasil.
É importante a gente dizer que não há registro dessa doença no Brasil e que, a princípio, não se trata de uma doença nova. Nós já temos casos relatados desde 2007, com um aspecto clínico sugestivo e que foram desenvolvidos, inclusive, na mesma localidade.
Doutora Juliana explica o porquê deste nome de gripe do tomate ou febre do tomate e que o nome nada tem a ver com o alimento.
A gripe do tomate ganhou esse nome pelo aspecto das lesões que ela causa. No geral, são bolhas mais avermelhadas, bastante dolorosas, que podem acometer o corpo todo e que vão crescendo até atingir o tamanho de um tomate, segundo os relatos até o momento. Vale a pena a gente dizer que a doença não tem nada a ver com o consumo direto ou o contato com o tomate propriamente dito. Como a gente tem visto recentemente, e a gente acabou de experimentar isso com a varíola dos macacos, nem sempre o nome da doença tem relação com o seu causador.
A doença ainda é de origem desconhecida. Por isso, existem duas teorias sobre essa gripe. A primeira é de que as crianças que contraíram chikungunya ou dengue têm tendência à gripe do tomate. A outra é que ela é causada por uma variante de um vírus que causa a doença mão-pé-boca, uma infecção viral altamente contagiosa na Índia.
Ainda não se sabe exatamente qual é o patógeno causador e qual é a fisiopatologia da gripe do tomate, mas as publicações apontam para duas teorias principais. A primeira é que a doença pode ser um quadro desencadeado após uma infecção por chikungunya ou dengue nessas crianças. E a outra teoria, que na minha opinião é uma teoria mais robusta, é que ela seja causada por uma variante do vírus Coxsackie, que é um enterovírus já velho conhecido nosso, causador da doença mão-pé-boca. E outra coisa que foi evidenciado é que no estudo filogenético desse vírus, ele se assemelha a uma cepa que já circulou pela China. Portanto, não parece ser uma doença causada por um vírus novo.
Entre os sintomas estão a febre, dores no corpo e articulações, além das vesículas no corpo. Por enquanto, as crianças são as únicas contaminadas, porque são mais suscetíveis ao vírus, justamente por terem um sistema imunológico ainda em formação, como explica a infectologista doutora Juliana Framil.
A gente não pode dizer que é uma doença que atinge exclusivamente crianças. Na verdade, ela foi relatada em sua maior parte em crianças, principalmente abaixo de 5 anos, mas isso provavelmente porque essa população sabidamente está sob maior risco de exposição a grande parte das infecções virais e é a faixa etária mais comumente acometida por esse tipo de doença. Então, uma vez que não é uma doença exclusivamente de crianças, a gente sabe que pessoas de outras faixas etárias também têm o risco de contrair a doença, principalmente quando a gente fala dos pacientes imunocomprometidos, que também costumam ser suscetíveis à maioria das infecções virais e desenvolvem a doença, desenvolvem os sintomas depois do contato com o vírus.
O período de incubação da doença ainda é um mistério, assim como a transmissão. Mas tudo indica que a disseminação ocorre através de contato próximo. A infectologista do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas diz que, na maioria das vezes, a doença é autolimitada, ou seja, se resolve sozinha, sem necessidade de medicamentos específicos. De qualquer forma, vale a mesma orientação que tivemos em relação à Covid: lavar as mãos e o uso de álcool 70 para desinfecção de objetos e superfícies.
Por enquanto é isso. Talvez a gente ainda aprenda com a doença, como a gente aprendeu com o Covid, como a gente está aprendendo com a monkeypox. Acho que a gente ainda tem muito pela frente o que descobrir. A gente ainda está carente de publicação científica com relação a esse quadro.
Ouvimos a infectologista doutora Juliana Framil, da equipe de controle de infecção hospitalar do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, explicando o que é a gripe do tomate. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.
O Brasil tem um sistema público de saúde, o SUS, que é reconhecido no mundo todo, mas a universalização do oferecimento de um serviço de saúde de qualidade e de graça a toda a população ainda é um desafio e cabe ao governo federal fortalecer essa política. Na contramão da ampliação do acesso à saúde pública, o Ministério da Saúde tem estudado a implementação de sistemas complementares ligados ao mercado privado. Um deles é o chamado Open Health, saúde aberta na tradução para o português. Se trata de um modelo que prevê o compartilhamento de dados da população, com vistas para a ampliação da concorrência no mercado de planos de saúde. Ou seja, o governo vai passar para essas entidades privadas as suas informações pessoais para que elas possam tentar te vender o produto delas. Essa medida é criticada por entidades como a Fiocruz e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Vamos entender melhor do que se trata? Está na hora do quadro Repórter SUS.
Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, informou que está em diálogo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para criar o chamado Open Health, que em português significa saúde aberta. Na prática, a novidade permitiria o compartilhamento de dados de saúde da população brasileira entre as empresas e o governo federal. O Open Health deve ser uma cópia do Open Banking, que possibilitou o compartilhamento de dados financeiros dos cidadãos entre os bancos. Para os defensores da ideia, o objetivo é aumentar a concorrência e moldar os serviços oferecidos para os clientes. Quem explica é Marcelo Fornazin, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz, e professor da Universidade Federal Fluminense.
Pegou-se essa ideia do setor financeiro, que não é um setor universal, né, que exclui muita gente, que não tem CPF em dia, que não tem acesso a cartão de crédito, que não tem acesso a uma conta corrente. Então, pegou-se essa ideia e levou ela para o setor de saúde suplementar, que, no meu entendimento, significa que os planos de saúde poderão ter acesso ao histórico dos pagamentos associados aos cidadãos brasileiros, aos clientes do setor privado de saúde. Então, esse histórico financeiro seria compartilhado entre os planos de saúde para que eles pudessem modelar suas ofertas de plano de saúde.
Fornazin destaca que o compartilhamento de dados ocorreria somente com autorização dos clientes, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. O professor argumenta, no entanto, que não existe uma cultura de proteção dos dados no Brasil. Isso, na opinião do pesquisador, leva as pessoas a compartilharem informações sem avaliar os riscos dessa atitude. Outro ponto é que, mesmo que a Lei de Proteção aos Dados Pessoais seja respeitada, existe outro problema. Marcelo Fornazin ressalta que o Open Health já foi atrelado à escolha de clientes considerados, por seu histórico de uso, mais rentáveis para as empresas de saúde. Ou seja, aqueles que vão menos ao médico, fazem menos cirurgias e tratamentos com custos mais altos.
Preocupa muito nisso, de um lado, a exclusão de pessoas que não têm condições de saúde que gerem
bons lucros das operadoras de plano de saúde e exclusão de serviços, que sejam serviços que têm um custo mais caro.
Em artigo escrito para o jornal Folha de São Paulo, o ministro Marcelo Queiroga afirmou que o Open Health traria um novo ambiente de negócios no setor privado de saúde brasileiro. Para ele, a implementação do sistema é só uma questão de tempo. Algumas entidades, por outro lado, já se posicionaram contra a medida, como a Abras, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Em carta aberta, a instituição declarou que os perigos do Open Health extrapolam os problemas relacionados à proteção de dados pessoais. Para Abrasको, a proposta demonstra falta de compromisso com a universalização do acesso à saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Caio Maia.
A gente segue acompanhando esse assunto aqui no Bem Viver e aproveita também para fazer um alerta sobre compartilhamento de dados. Antes de clicar em aceito nas páginas aí da internet, procure saber para onde essas informações estão indo. Começaram a valer as novas regras do SAC, o Serviço de Atendimento a Consumidores. Entre as mudanças está a determinação de que as empresas que disponibilizam a contratação de serviços via WhatsApp e redes sociais, por exemplo, deverão oferecer a possibilidade de cancelamento pelos mesmos canais. Chamadas telefônicas só poderão ser transferidas para, no máximo, um outro atendente. E ele precisa ser a pessoa que resolve o problema do consumidor. Essas medidas passam a fazer parte do Código de Defesa dos Consumidores. Portanto, se forem descumpridas, as empresas devem ser denunciadas ao PROCON. O repórter Victor Ribeiro, da Rádio Nacional, tem mais detalhes sobre as mudanças e a gente confere a partir de agora.
Já estão em vigor as novas regras para o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Elas foram publicadas em um decreto que atualiza o Código de Defesa do Consumidor. O advogado David Guedes atua na área de relacionamento do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e comenta as principais mudanças na prestação desse tipo de serviço.
A diminuição do prazo de espera de resolução do problema, de 7 dias úteis para 7 dias corridos, o cancelamento de serviços, por exemplo, de uma linha telefônica ou da internet, a pessoa vai ter o cancelamento imediato. Então, ela entra em contato por meio de qualquer dos canais, e aí também é uma novidade que o cancelamento e qualquer solicitação vai poder ser feita pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail, e o cancelamento ele é imediato a partir da solicitação da abertura daquele protocolo. Uma outra coisa positiva que a gente vê no decreto é a questão do protocolo único, porque antes, toda vez que nós fôssemos ligar lá no SAC da empresa para tratar de uma mesma questão, a gente ia receber um protocolo para cada ligação.
Agora, o menu do SAC deve trazer já na primeira etapa as opções mínimas de serviço, incluindo as de reclamação e a de cancelamento. Enquanto o cliente aguarda, a empresa deve informar o tempo de espera do atendimento ou a posição dele na fila. No caso do SAC ser por telefone, a chamada só pode ser transferida para, no máximo, um outro atendente, e ele precisa ser a pessoa que resolve o problema do consumidor. E se a ligação cair, o atendente deve retornar para a pessoa, que não vai precisar contar toda a história de novo. O caso precisa já estar registrado no sistema. Ainda de acordo com as novas regras, o serviço não pode ficar transmitindo propagandas para o cliente que está na linha esperando, apenas se o cliente quiser ouvir. Mas a empresa pode passar mensagens informativas sobre direitos do consumidor e outros canais de atendimento. O advogado do IDEC considera as mudanças positivas. David Guedes disse que o Instituto de Defesa do Consumidor critica apenas um ponto das novas regras do SAC.
A gente acredita que o atendimento telefônico 24 horas para esses serviços básicos deveria estar dentro do decreto, mas, na verdade, a presidência optou por manter a obrigatoriedade do atendimento telefônico apenas 8 horas por dia, né, no horário comercial. A gente sabe que o atendimento robotizado geralmente não é efetivo, a pessoa não consegue resolver. E para chegar no atendente, ele precisa acionar uma série de menus e opções, e isso acaba inviabilizando a resolução dos problemas muitas vezes.
No caso de descumprimento das novas regras por parte das empresas, o consumidor deve procurar o PROCON. E a Secretaria Nacional do Consumidor vai avaliar se as empresas conseguiram se adaptar ao novo decreto do Serviço de Atendimento ao Consumidor. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Se houver descumprimento das regras, denuncie ao PROCON aí da sua cidade ou do seu estado. Sempre importante pegar o protocolo de atendimento, o nome do atendente, o horário. Tudo isso facilita na hora de registrar a reclamação.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br
ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo.
Editora Expressão Popular.
No próximo dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a tradicional celebração de fiéis voltará a ser presencial em Aparecida do Norte, após 2 anos de pandemia. A expectativa da prefeitura é de que mais de 2 milhões de visitantes e romeiros cheguem à cidade para celebrações. Os preparativos já começaram e neste início da novena há missas todas as noites até o dia 11 deste mês. A Arquidiocese também está promovendo uma campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene para serem destinados a entidades sociais. E do dia 8 ao dia 10 de outubro haverá a volta do Festival de Música, com presenças confirmadas de Daniel, Elba Ramalho, Luísa Posse e outros artistas. As atividades, orientações aos romeiros e a programação completa podem ser conferidas no site a12.com. 12 de outubro também é Dia das Crianças e o nosso Bem Viver na TV amanhã está com uma programação especial que tem os pequenos como protagonistas. Quem está chegando para contar mais para a gente é a apresentadora Luana Ibelli. Oi, Luana.
Oi, Nara. Oi, ouvinte do Bem Viver na rádio. Bom demais estar aqui com vocês. Vamos então para os destaques do Bem Viver na TV desse sábado. No Mosaico Cultural vamos falar sobre o podcast premiado aqui da casa, viu? Onde as pequenas e pequenos são protagonistas. É o Radinho BDF. A pesquisadora Úrsula Pérez conversa com a gente sobre a importância das políticas públicas para a primeira infância. Já o Alimento à Saúde mostra que cozinhar com as crianças é uma estratégia para estimular bons hábitos alimentares. Também vamos conhecer a escolinha de futebol do MST, que une a luta pela reforma agrária com o esporte. E ainda tem a nossa saudação com o panorama da luta LGBT nas eleições. Esperamos por vocês, hein? Até breve!
O programa está imperdível, anota aí! O Bem Viver na TV vai ao ar todos os sábados pelo canal do Brasil de Fato no YouTube e também na TVT, à 1h30 da tarde. Vamos terminar o nosso programa falando da Sétima Arte. Começou ontem, dia 6, o tão aguardado Festival do Rio de Cinema. O evento segue até o dia 16 e tem quase 200 títulos nacionais e internacionais em exibição. As sessões acontecem em diversos pontos da cidade e marcam o retorno ao clássico Cine Odeon, na Cinelândia. O público ainda ganha a volta do cinema ao ar livre na praia de Copacabana. O jornalista Jansen Campos, da Rádio MEC, conversou com a diretora executiva de programação do festival, Hilda Santiago. Ela fala sobre a expectativa para a edição deste ano, que retorna totalmente presencial. Vamos conferir.
Estrelas do cinema nacional e internacional vão desfilar pelas telas do Rio de Janeiro na 24ª edição do Festival do Rio. Esse ano, o evento promete resgatar sua dimensão original, afetado nos últimos anos pela pandemia. Dessa vez, serão mais de 200 filmes em cartaz no Rio e em Niterói, com exibições também no Boulevard Olímpico e na Praia de Copacabana. E outra boa notícia é a reabertura do Cine Odeon na Cinelândia. A diretora executiva de programação do Festival do Rio, Hilda Santiago, é nossa convidada de hoje e fala da expectativa para esse ano.
O Festival do Rio volta esse ano com uma programação presencial, uma programação forte, como é a tradição do festival ao longo dos anos. É muito bom depois desses últimos anos em que nós tivemos que ver muitos filmes em casa e de não poder oferecer para o público essa grande festa, esse grande momento de encontro. É muito bom estar de volta e poder oferecer para a cidade, oferecer para o país essa possibilidade de novo se encontrar, de falar, de ver filmes, discutir filmes e falar sobre tudo que está nos acontecendo.
O Festival do Rio é o maior palco do cinema brasileiro. A mostra Premier Brasil vai exibir 70 produções nacionais, entre longas e curtas, de novos talentos e de realizadores consagrados. A diretora executiva de programação do Festival do Rio, Ailda Santiago, fala da importância do festival para o lançamento dos filmes brasileiros.
O Festival do Rio se estabeleceu nos últimos anos como uma grande vitrine, uma grande janela do cinema brasileiro através da Premier Brasil. Nós temos muito, muito orgulho de, ao longo dos anos, ter nos tornado uma referência, um desejo dos filmes brasileiros que vão entrar em cartaz, que vão ser vistos logo depois pelo público, de termos e sermos o local de lançamento, o lugar de encontro em que esses filmes se tornam mais conhecidos e de verdade começam as suas carreiras para um lançamento comercial. Isso para nós é um motivo de grande orgulho. A Premier Brasil é certamente uma das grandes mostras do Festival do Rio, o grande tapete vermelho do Festival do Rio, e a gente tem certeza que esse ano, mais uma vez, nós vamos reunir o melhor do cinema brasileiro, mas não só isso, vamos reunir todos os grandes artistas, atores, atrizes, produtores, produtoras, diretores, diretoras, todas as equipes, os profissionais que vêm se encontrar para apresentar os seus filmes, para trazer o público para ver os seus filmes, mas também para mostrar os seus filmes para o setor do audiovisual, para todo mundo que trabalha dentro do cinema e quer saber o que está acontecendo no cinema brasileiro nesse momento.
Grandes filmes e pequenas joias do cinema também têm exibição garantida no Festival do Rio, como conta a diretora executiva de programação do festival, Ailda Santiago.
Essa edição de 2022 do Festival do Rio volta com força total. São 120 filmes internacionais escolhidos com muito cuidado, pensando numa sintonia muito fina com o público, ou melhor, com muitos públicos. São destaques dos grandes festivais internacionais, são também descobertas, pequenas pérolas que nós estamos trazendo. Estamos fazendo uma coisa que para nós é muito importante, que é trazer clássicos modernos, filmes que fizeram a cabeça de gerações há muito pouco tempo, há poucas décadas, mas que já são clássicos, como Priscila, Rainha do Deserto, como Old Boy, E.T., que a gente vai passar numa versão restaurada. Enfim, são filmes para trazer um público que conheceu o cinema muito a partir desses filmes, mas que hoje continua com a gente, e ao mesmo tempo trazer um novo público que talvez não tenha visto esses filmes e que vai ver, além disso, mais cento e tantos filmes escolhidos para que a gente possa atender os mais diversos públicos e para que a gente possa voltar a ter essa grande festa do cinema no Rio de Janeiro.
Você confere toda a programação lá no site festivaldorio.com.br.
Encerrando o Bem Viver desta sexta-feira com uma dica cultural preciosíssima. A gente volta na segunda-feira com mais uma edição inédita. Ouça o Bem Viver a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e na nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br. Estamos no ar também em diversas rádios pelo país, emissoras que retransmitem o nosso programa e fazem parte da nossa rede de emissoras parceiras. A lista completa está lá no nosso site, na matéria diária de divulgação do Bem Viver. E o nosso programa também está disponível nas plataformas de podcast. Procura o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Geisa Marques, Edição e produção de Lucas Weber, Douglas Matos, Daniel Lamir e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação de Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. E apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Essa equipe maravilhosa e essencial. E para todo mundo, um excelente fim de semana. Segunda, a gente está aqui de volta para prosear com você. Não vai faltar, hein? Essa prosa não tem graça na sua ausência. Você já sabe, eu não canso de repetir. Então até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.